Muito bom dia. Em nome do grupo de trabalho designado pela Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, que foi escalado para ter o prazer de ter uma reunião com a Associação Nacional de Municípios de Produtores para a Valorização e Qualificação dos Produtos Tradicionais Portugueses, e que agora tive mesmo de ler, qualifica. Qualifica. Gostava de lhes dar as boas-vindas, dizer que é com todo o gosto que estamos aqui. Eu sei que estou a falar em nome de todos os meus colegas, todos os grupos parlamentares, quando digo isso. E a metodologia que eu sugeria era a seguinte: era que, portanto, fizessem uma apresentação daquilo que nos têm para dizer e depois eu passava a palavra aos grupos parlamentares, e aí pedia que tivéssemos aqui alguma limitação de tempo para conseguirmos gerir bem a nossa agenda depois seguinte. Mas eu sugeria para cada grupo parlamentar 5 minutos. E depois, a seguir, voltava a dar a palavra à associação para responder às questões que entendêssemos, portanto, para dizer mais aquilo que fosse necessário. E, portanto, agradecia que utilizassem o microfone para que a nossa sessão, que está a ser gravada, possa ficar registada. Então, muito obrigado, Sr. Engenheiro, faz favor.
Bom, muito obrigado por esta disponibilidade. Como já foi dito, a associação, a Qualifica, foi uma organização que decidimos criar, muito na convicção de que em Portugal existem, a nível nacional e ao nível de uma série de regiões, inúmeros produtos que podem ser pontos de partida para políticas de desenvolvimento que às vezes não existem outras soluções alternativas. E esses mesmos produtos já tiveram variedíssimas interpretações e tratamentos ao nível do Ministério da Agricultura, concretamente. Umas vezes na quinta, outras vezes na terceira, outras vezes noutra prioridade qualquer, outras vezes em nenhuma, e, portanto, o potencial que está subjacente a este tipo de produtos, enquanto instrumentos de desenvolvimento do ponto de vista regional, não se compadece com esta heterogeneidade de comportamentos. E por isso mesmo, conscientes, por um lado, e convictos, por um lado, do potencial que está subjacente a cada um destes produtos, em cada sítio. E por outro lado, que o poder autárquico muitas vezes também está distribuído relativamente a isto, nós que estamos relativamente imbuídos e inseridos nesta temática já há uns tempos, esta parte, muito antes mesmo de estarmos ligados à questão autárquica, decidimos abraçar este projeto no sentido de ajudar a reforçar aquilo que é possível fazer com os produtos, para os produtos e para o desenvolvimento de determinadas regiões que às vezes não têm outra solução melhor do que esta. Aproveitamos a circunstância do facto da senhora engenheira, na sua pessoa com quem trabalhámos em variedíssimas épocas e em muitas outras circunstâncias, para depois, por força das circunstâncias da vida dela, aproveitamos essa disponibilidade para nos ajudar a valorizar este percurso e este trabalho. E é neste sentido que convidámos uma série de câmaras, estamos a convidá-las todas, elas estão praticamente a aderir com alguma continuidade. E os agrupamentos de produtores, exatamente para se trabalhar em conjunto à volta desta questão. Uma das grandes prioridades que nós temos à volta desta questão toda tem que ver com aquilo que é necessário fazer no sentido de ajudar a que estes produtos se tornem um caso mais sério ainda do que já são, em algumas circunstâncias, mas muito na perspectiva de que hoje já não é possível estar no mercado ou se fazer de um produto um caso de sucesso se não se dominar na globalidade uma série de fatores. Ou seja, já não é suficiente ter um bom produto para vingar no mercado. É preciso depois dominar toda a logística e todo um conjunto de circunstâncias. E é preciso também perceber que muitas vezes uma velhota num qualquer sítio domina na perfeição a tecnologia de fazer de manusear uma matéria-prima qualquer para transformar num produto. Essa pessoa, para tornar essa situação num caso interessante, precisa de outras agregações, nomeadamente ao nível do marketing, de todas as outras situações que tornam possíveis um projeto deste tipo. Há assim um manancial de coisas para dizer à volta disto, não vou passá-las com muita retórica à volta desta questão, porque na realidade todas as coisas que nós estamos aqui a dizer são demonstráveis. São demonstráveis. E muitas vezes estamos a falar de produtos que podem ter pontos de partida quase ínfimos, em relação às vezes aos grandes visionamentos que são feitos em determinados locais, mas que podem ter a dimensão que fomos capazes de dar e que podem ter a capacidade competitiva que fomos capazes de lhe dar, porque na realidade estamos a falar daquilo que é nosso, daquilo que é autenticamente nosso, daquilo que muitas vezes, tendo ponto de partida, seja no sítio mais recôndito que possa ser imaginado, não invalida que não possa chegar a qualquer outro lado do mundo. Basta que, para tanto, depois existam uma série de conjugações de outros fatores. À parte disso tudo, também estamos interessados depois em ajudar todas as entidades a tentar melhorar quer a legislação, quer o regulamento e as regras todas da legislação, para que o comum cidadão, que não são todos, passa a imagem Belmiro de Azevedo ou Sonai, possam adaptar-se e pegar na legislação que existe e torná-la possível do ponto de vista de utilização. E muitas vezes, até por desconhecimento, percebe-se que existem situações que já não é tanto por falta de legislação muitas vezes, mas mais às vezes até por uma certa confusão que se estabelece à volta disto. Estamos aqui, portanto, com uma grande disponibilidade, a total disponibilidade para ajudar todos aqueles que estão interessados e que acreditem que isto pode ter um determinado ponto de interesse, um determinado ponto de partida, a fazer, digamos, o convite e a manifestar a nossa disponibilidade para colaborar. Basicamente é isto, acho que depois, se calhar, para nós, já sei que estão com condicionantes de tempo, não sei se a senhora engenheira quer acrescentar mais alguma coisa, mas, se calhar, como ponto de partida, não vale a pena estar aqui a dizer muito mais, até porque percebo que a maior parte das pessoas já perceberam o que é que estamos a falar, não é?
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu passava agora a palavra aos representantes dos grupos parlamentares. O procedimento que eu sugeria é começássemos pelo Bloco de Esquerda, pelo Sr. Deputado Aldo Macedo, depois PSD, depois PS. Eu não sei se, entretanto, o Sr. Deputado Agostinho Lopes e o Sr. Deputado Hélder Amaral, que mostraram muito interesse em estar presente, mas têm algumas limitações de agenda, mas, de qualquer forma, fazíamos este procedimento. Sr. Deputado Aldo Macedo, obrigado.
Obrigada. Eu, para já, queria cumprimentar os senhores engenheiros pelo facto de terem trazido esta questão à Assembleia da República, particularmente numa altura em que aquilo que são as diferenças de desenvolvimento regional são a preocupação de todos e, na verdade, não havendo uma solução mágica, digamos assim, para combater a crise e para, simultaneamente, promover aquilo que é a correção destas assimetrias de desenvolvimento, eu devo dizer-lhes que a minha opinião é de que a aposta terá que ser em soluções muito diversificadas que vão justamente ao encontro daquilo que são as riquezas já existentes e o património já existente em cada região, ao nível daquilo que é a qualidade, o valor acrescentado do saber, do conhecimento, da qualidade do produto, que pode ser uma mais-valia para o desenvolvimento da região. E aquilo que conhecemos da apresentação que é feita da vossa associação, na verdade responde à necessidade de os autarcas assumirem aqui um papel muito mais ativo. Aliás, já o têm tido. Eu devo dizer-vos que tudo aquilo que são feiras de promoção, de desenvolvimento, de apresentação, de promoção de produtos regionais, que são muitas vezes organizadas pelas autarquias, já são uma forma de procurar ir ao encontro desta identificação que é uma necessidade, mas não resolve tudo, porque, na verdade, primeiro, ponto número um, um problema desta natureza e o impacto que se espera ter não é resolúvel apenas ao nível regional da região. E há aqui matérias que têm a ver com as questões da internacionalização dos produtos que implicam já um suporte muito significativo. E essa é a pergunta que eu gostaria de lhes fazer e que é, do ponto de vista do apoio técnico que a Associação é hoje já capaz de dar no sentido de promover este apoio legislativo, este aconselhamento aos pequenos produtores, este definir da rede, este princípio de rede que se está aqui a criar, tem ou não já uma capacidade técnica do ponto de vista de lançar, do ponto de vista de, justamente da promoção e da internacionalização de alguns destes produtos, se ela já existe. Se não existe, o que é que falta? O que é que nos falta, essencialmente? Que espécie de apoios é que têm tido e que apoios é que consideram que estão em falta? Temos projetos do CREAN que estão em candidaturas a decorrer ao nível da valorização do potencial humano, da valorização do território. Eu gostaria de saber se das medidas que estão elencadas, há medidas que vos façam falta do ponto de vista da regulamentação, no sentido de conseguirem ter o enquadramento necessário para o financiamento do apoio a uma iniciativa desta natureza que é naturalmente muito onerosa e, portanto, parece-me que as autarquias que estão envolvidas, que ainda são nesta rede qualifica, ainda há um número, enfim, relativamente limitado de número de autarquias que estão implicadas diretamente. E, portanto, aquilo que eu gostaria de saber é, desse ponto de vista, o que é que vos parece que está a fazer falta. O Sr. Engenheiro referiu-se a iniciativas legislativas, eu pedia-lhe só se fosse mais concreto, do ponto de vista do legislativo, o que é que vos parece que, porque essa é a competência por excelência da Assembleia da República, e, portanto, desse ponto de vista, o que é que vos parece, e se podia concretizar um pouco melhor, o que é que vos parece que está em falta. Muito obrigada.
Diria que neste momento.
Senhora deputada Rosário Águas. Muito obrigado.
Obrigada. Antes de mais, as boas-vindas à Jana Marta Cáceres e à Jana Ana Soteiro. E, em nome do PSD, dar-lhes uma palavra de incentivo e de congratulação por esta iniciativa. Não faz muito meu gente estar a carpir mágoas. Eu acho que sou daquelas em que acredita que as coisas conseguidas com esforço têm mais valor, mais sabor e se calhar até têm mais sucesso. E eu sei que tem sido muito difícil esta batalha pela criação de condições para a sobrevivência e para, especialmente, o desenvolvimento da economia à volta daquilo que Portugal tem de mais genuíno, mais diferente e inimitável. Quando nós falamos hoje em dia, estamos todos preocupadíssimos e é um tema de ordem do dia, a questão da globalização. E estamos o tempo todo a dizer que não somos competitivos. Pois é normal que não sejamos, porque se nós queremos ser competitivos nas mesmas coisas que a Índia e a China faz, é uma batalha perdida, à partida. E por isso, é muito cara para mim esta iniciativa, que a tenho defendido em vários fóruns, não só pela importância que estes produtos, que estes métodos têm do ponto de vista económico e devem ser olhados não como os parentezinhos pobres da economia, que o Estado Central dá umas migalhas porque estão no interior do país e então temos que ter aqui uma política de coesão nacional. Não, acho que a abordagem é completamente errada, é a minha forma de ver. Estes produtos, estas reuniões devem ser abordadas exatamente com o potencial que cada uma delas tem de contribuir para o desenvolvimento do nosso país. E portanto, há aqui uma mudança de paradigma que eu acho que é importante fazer e que a voz da Qualifica pode contribuir em muito para que aconteça. Vamos deixar de conversa dos pequenos produtores que têm que ser ajudados. Não. Os pequenos produtores são uma força viva do nosso país, da nossa economia. São as pessoas a quem nós devemos prestar o nosso voto de confiança, porque são eles responsáveis pela preservação até da identidade nacional. Cada produto destes, cada história que à volta deste produto se pode contar, são bocados da história de Portugal e da nossa identidade. E por isso acho que é um caminho extraordinariamente importante aquilo que a Qualifica está a fazer a bem do nosso país. E portanto, a primeira palavra, por isso quis explicar, para não parecerem palavras de circunstância, a razão pela qual eu atribuo tanta importância a esta associação. E por isso, do PSD, contarão sempre com a total colaboração. Agora, gostávamos, para que esta audição, esta conversa, possa ter uma utilidade prática, passa a redundância, era se nos podiam concretizar. Eu estou aqui já a pensar numa iniciativa, mas ligada ao meu partido. Não é uma iniciativa parlamentar, é uma outra coisa. Mas o que gostávamos de saber é se nos podiam concretizar ou dar algumas pistas de que forma, mesmo que não seja dentro do âmbito legislativo da própria Assembleia, quais são as falhas que ainda têm já identificadas, quais são os procedimentos que estão a provocar obstáculos ou dificuldades a este processo, porque a nossa vontade não é utilizar, julgo que não é postura de ninguém, utilizar este assunto para fazer mera política de aquela política que todos sabem que é mal comentada. Não, é no sentido de fazer política, no sentido de melhorar, de ajudar, de colaborar. E por isso era importante que concretizassem, de forma a podermos deslumbrar por onde ajudar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estão aqui presentes três deputados do PS, mas eu gostava muito de fazer eu, embora sem prejuízo de qualquer um dos meus colegas poder fazer a referência e a nota que entender, gostava de dizer que claramente a defesa dos produtos tradicionais e do objetivo da vossa associação tem de fazer parte da agenda política de quem defende a economia nacional. E, portanto, dizer-lhes que, da nossa parte, esta relação que os senhores estão a conseguir fazer entre as autarquias e a sociedade civil, parece-me que é de todos os títulos louvável e de registar na Assembleia da República. Gostava de ter da vossa parte o seguinte, sem prejuízo das iniciativas que cada um dos grupos parlamentares pode ter e que penso que todos nós teremos aqui uma perspectiva, como dizia a Sra. Deputada Rosário Águas, de não fazermos aqui qualquer trabalho de política em sentido menos nobre. Nós temos de usar tudo aquilo que nós sejamos capazes de fazer para que, de facto, estes valores, que de facto, como dizia também a Sra. Deputada Alda Macedo, que são valores, são bens que Portugal tem e que a China ou a Índia não têm, e de facto, aquilo que nos. Muita da nossa identidade está, de facto, nestes produtos. Gostávamos de ter aqui a vossa leitura de como é que tem sido feita a evolução, quais é que são os pontos fracos que nós temos de batalhar para conseguir melhorar. Dizer-lhes que da parte do Grupo Parlamentar do PS têm toda a disponibilidade para nos fazer, e disponibilidade, mais do que disponibilidade, há todo o interesse da nossa parte em sentir de um agente que está perto, que está completamente dentro desta questão, nos possam fazer chegar todas as notas, todas as referências para que nós consigamos melhorar. E uma questão final que também a Sra. Deputada Alda Macedo referiu, que eu penso que tem muito a ver até com o momento que vivemos na economia mundial e na economia nacional e também com a nossa balança de exportações, que é o que é que acham que poderia ser relevante que se pudesse fazer ao nível da Assembleia da República e ao nível do debate político no sentido da internacionalização dos produtos. Porque tudo isto é muito, muito interessante, mas há aqui uma questão. Nós temos de fazer com que esta valia do nosso país se concretize em valia para quem lá trabalha, porque senão, mais tarde ou mais cedo, as pessoas acabam por abandonar esta atividade. E, portanto, o que é que acham que era importante que se fizesse mais também nesta área? Eram apenas estas as questões que eu queria colocar-lhes. Não sei se a deputada Rita Miguel tem alguma. Eu passava então a palavra à senhora deputada Rita Miguel. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Dar-te as boas-vindas mais uma vez e fazer só duas ou três questões rápidas. Apesar de ser uma associação jovem, acho que tem todo o valor e entendo eu também que estes produtos tradicionais são uma mais-valia para o país e para as regiões. E esta forma de centralizar ou de criar uma associação, por exemplo, o queijo da Serra da Estrela, em vez de ser o queijo de Ceia ou o queijo de Fornos, é passar a ser o queijo da Serra da Estrela e promocionar assim o produto, que acho que só é uma mais-valia. As questões propriamente ditas, relativamente às associações, às câmaras municipais, não sei se... A mim parece-me que tem uma lista curta de câmaras municipais. A lista que é curta, quer dizer que tem poucas câmaras municipais. Apesar de, referindo outra vez, me parecer que a associação é demasiado recente e se calhar estão em negociações, não sei, acredito que sim, que em breve possam entrar outros municípios. Mas gostava de saber que tipo de ações é que têm feito junto das câmaras municipais para que elas passem membros efetivos da associação. Gostava também de saber, olhando para os associados, se calhar há falhas, quer dizer, se vocês já se aperceberam que existem produtos tipicamente regionais, nacionais, que faltam nos vossos associados, quer dizer, se têm feito alguma espécie de campanha junto desses produtos que vos faltam, se têm feito alguma espécie de campanha para que eles próprios se possam associar. E, para já, era só. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Eu, pela minha parte, gostaria também de agradecer esta audiência, que é muito útil e que eu julgo que vem, aliás, na sequência do trabalho que já se desenvolveu ano passado ao nível do grupo de trabalho dos pequenos produtores, pequenas produções, e que eu não cesso de louvar por onde passo e respondendo diretamente junto de tantas câmaras municipais que tenho visitado e junto de tantos agrupamentos de produtores que tenho visitado nos últimos anos. Devo ter feito já mais quilómetros do que devia, a bem do ambiente e da minha saúde, mas o que é facto é que tenho andado numa roda viva. Nós também achamos que a lista de aderentes é curta. Estamos de braços abertos, vão entrar mais 4 na próxima semana. Mas as coisas em Portugal são o que são, demoram o tempo que demoram. Temos umas respostas de alguns autarcas que disseram, por isso, simplesmente, não queremos entrar, ora essa. Temos outros que nos disseram, na altura não era oportuno, que vão tentar entrar agora. Portanto, vamos insistindo. Nós enviámos cartas a todos e enviámos comunicações a todos, mas percebemos que as coisas também não são fáceis ao nível das autarquias, nem sempre são fáceis. Ao nível dos agrupamentos de produtores, lamentavelmente, muitos daqueles que representam ou deviam representar produtos com uma situação importante, porque já têm um nome protegido na Europa e coisas que o valha, constata-se que estão moribundos. Não têm tido qualquer espécie de apoio, estão perfeitamente moribundos, quando não mortos. E, já que nos perguntam ao nível legislativo, eu, sem querer repetir o que disse o ano passado na Comissão dos Pequenos Produtores, ao nível legislativo e paralegislativo, nós continuamos a defrontar em Portugal com toda uma série de questões gravíssimas que não existem em mais parte nenhuma da Europa. Portanto, só em Portugal é que temos a leitura estrita que se tem dos chamados regulamentos de higiene existentes ao nível da Europa. Em mais parte nenhuma da Europa tem a leitura que nós temos. Portanto, alguém em Portugal resolveu ler aqueles regulamentos de uma forma absolutamente estreita. Depois de grande insistência, o Ministério da Agricultura abriu uma pequena porta através da publicação, o ano passado, em agosto, de um despacho normativo que estabeleceria as regras para poderem ser feitas as derrogações. Não há higiene, isso era um ponto claro. Ninguém pede derrogações à higiene. O que se pede é derrogações à maneira de demonstrar que há higiene. Portanto, ninguém quer vender produtos sujinhos nem falhos de higiene. O que se quer é que se consiga continuar a utilizar os materiais e os métodos tradicionais, obtendo-se os resultados de sempre, que são aqueles que nós conhecemos e que têm permitido aos produtos sobreviver. Esse diploma, esse despacho normativo, tem tanto disparate. Eu assumo o que estou a dizer. Tem tanto disparate técnico. E é tão arbitrário que onera os pequenos produtores de uma maneira impossível, designadamente pedindo ao pequeno produtor que demonstre qual é o seu peso económico na fileira produtiva e qual é o peso económico daquela área de negócio na economia da região. Bom, isto é completamente inacreditável. Quer dizer, como é que se pede a um pequeno produtor que apresente um estudo destes, ele vai ter que pagar a alguém que chegue a dizer-lhe aquilo que todos já sabemos à partida, é que o peso económico é 0,000001. Se já sabemos, e se isso ainda por cima não é relevante para utilizar a pedra mármore ou o cobre ou o xisto, para que é que se pergunta? Bom, além de outros problemas que este despacho normativo tem. Continuamos a não ter em Portugal resolvida a questão das pequenas quantidades para o setor vegetal. Para o setor animal, do meu ponto de vista, mal, mas ao menos diz qualquer coisa, portanto os pequenos produtores já podem vender ovos, aves, borregos e tal, aos pequenos restaurantes, aos pequenos estabelecimentos, mas ficou esquecida a parte animal vegetal. Portanto, um restaurante não pode comprar umas couves à horta do lado, tem que as ir comprar ao supermercado. Isto é, isto não tem palavras, isto não é de acreditar, mas é verdade. Galinhas sim, couves não, ficaram esquecidas, pronto. Moral da história, o próprio dono do restaurante não pode pôr, cozinhar no restaurante as suas próprias couves e alfaces e frutas. Tem que ir comprar ao supermercado. Isto é irreal. E um dia deste estava em Trancoso, vi por toda a parte couves que havia naquelas hortas ali ao lado, e no restaurante eu disse, mas não há uma couve. E a resposta que me deram foi, não podemos comprar aos vizinhos. Como não podem comprar aos vizinhos, não há, está a venda no restaurante. Isto é inacreditável.
Mesmo emitindo fatura, ou seja, mesmo com a questão fiscal perfeitamente resolvida, existe esse problema?
Existe, porque a lei não diz quais são as pequenas quantidades, só estipulou regras para a parte animal. Que eu acho que não tinha nada que estipular estas regras, que isto é completamente ridículo, mas pronto. De qualquer maneira, a questão da fatura é uma outra área de trabalho, porque aqui a desculpa neste caso é a rastreabilidade. Mas eu acho que a rastreabilidade mais imediata é eu dizer assim, mas eu estou a cozinhar, as minhas couves são desta horta. Está rastreado. Até à origem, valha dos Deus. Mas tão grave como esta situação, e vou deixar para o fim o mais grave, é a paragem que se registra ao nível dos serviços oficiais. O Ministério da Agricultura, desde o dia 4 de janeiro de 2006, que não trata de assunto nenhum relacionado com a proteção das denominações de origem, indicações geográficas e alterações dos produtos portugueses. A última contagem que eu fiz diz que outros Estados-membros continuaram a tratar do assunto e já tínhamos à nossa frente, quando mandarmos o próximo, mais de 200 dossiês de outros Estados-membros. Portanto, perdemos completamente o lugar destacado que tínhamos na Europa. 4 de janeiro de 2006. Acabou. Tão grave como isto é que o site do Ministério, do organismo que hoje tutela estas matérias, tem erros técnicos grosseiros. Mas erros técnicos grosseiros, que eu explicarei, não me parece agora importante estar a dizer, mas é o uso do logotipo comunitário, é a norma que serve de base para explicar como é que se faz a acreditação dos organismos de certificação de produtos, são erros técnicos grosseiros. Para além disto, toda a matéria que constava no organismo antecessor deste gabinete de planeamento, e que tinha a descrição dos produtos, o nome dos produtores, o nome das entidades que tutelavam, o nome dos organismos de conta. Isto desapareceu tudo. Foi tudo eliminado. As fotografias dos produtos, as fotografias das marcas, tudo aquilo que ajudava a fazer promoção do produto e que garantia a quem compra que comprava o produto genuíno, porque estava lá o retrato e estava a lista dos produtores, desapareceram. Não há. E como se isto ainda fosse pouco, foi publicado no final do ano de 2008 um decreto-lei sobre a legislação relativa ao licenciamento, o RIAI, que eu só fiz a análise, porque não tenho capacidade para tudo, só fiz a análise da chamada classe 3 ou tipo 3, que são os pequenos produtores, e devo dizer que eu e uma colega com mais experiência que eu nestas matérias já perdemos boa parte dias inteiros a tentar perceber o que aquele diploma diz, não conseguimos chegar a conclusão nenhuma mesmo entre nós, porque ora achamos que permite uma coisa, ora achamos que o parágrafo a seguir diz o contrário. Os erros de português são grosseiros e gritantes. Os erros são grosseiros, independentemente de quem tenham sido. A plataforma que está feita para permitir, teoricamente, que o licenciamento das pequenas unidades seja, possa ser feito de maneira fácil, do meu ponto de vista, é completamente impreparado para os pequenos produtores. Basta ver que a plataforma tanto permite o licenciamento de uma central nuclear como de uma queijaria em Balacós da Serra. Não funciona. Porque atira imediatamente a terceira pergunta, atira para, no seu estabelecimento produzem-se produtos perigosos. E depois diz, consulto a lista dos produtos perigosos da União Europeia. E depois atira-lhe com etil, bimetil, trimetil, não sei o quê, que as pessoas ficam doidas. E eu, se eu estou bem a ver o panorama, as pessoas dizem, por aí simplesmente, acabou o fim, toma-te conta disto, porque a mãe já não aguenta. E fecham a porta. É pedido às pessoas, se bem que todo este diploma esteja recheado de se necessário e quando requerido, sem que se diga quando. Isto é grave, um decreto-lei que diz quando e depois não explica quando, é gravíssimo do meu ponto de vista, mas chega ao ponto de exigir aos pequenos produtores que apresentem certificados sobre o ruído do frigorífico e certificados sobre as emissões poluentes do fogão. Quer dizer, eu acho que estamos a brincar com os pequenos produtores. Isto foi feito por quem não tem a mais pequena noção do que está a fazer. São pessoas que não conhecem a realidade. E os seus ministros assinam os papéis, naturalmente, nem passa para a cabeça. Os seus ministros não vão agora ler o último parágrafo do anexo 4 de um decreto-lei, como todos nós sabemos. Depois, isto é este choro terrível de toda esta legislação do licenciamento, que é uma coisa, de facto, pavorosa. Eu, se me permitem, eu diria que nós só podemos ser competitivos naquilo que sabemos fazer. Portanto, toda a vida dediquei-me a esta história dos produtos tradicionais, exatamente porque tenho esta noção, que estes produtos podem ser competitivos. Uns poderão caminhar para a internacionalização, sem dúvida, e alguns já lá estão, outros não, de maneira nenhuma, nunca lá estarão, mas isso não é grave. O que é grave é se fechar o negócio e se os produtos se perderem. Porque se não tivéssemos apoiado em devido tempo o queijo Serra da Estrela, ele não estaria onde está hoje, que está mal, está fraquinho. E por acaso achei muito curioso, quando falou no queijo Serra da Estrela, e depois falou também no queijo de Ceia. É que o drama é esse. A legislação portuguesa permitiu que se registasse como marca o nome Ceia, que é enganoso para o consumidor, mas está registado. E muitos outros casos, eu tenho mais casos destes. Portanto, é extraordinariamente enganoso para os nossos vizinhos do lado que não percebem nada disto e que vão às compras e tanto encontram um queijo Serra da Estrela que só pode ser feito com leite de ovelhas da raça Churra Mondegueira ou Bordaleira Serra da Estrela, coagulados com cardo colhido ali pela região ou por perto, que tem um tempo de cura bem delimitado e uma série de outros condicionalismos para ser o que é, e depois ao lado tem um queijo que diz Ceia e que com grande probabilidade é feito com leite em pó proveniente de Espanha, qual cargo, qual carapuça, nada lhe é permitido, a única coisa é cumprir a legislação em termos de higiene e mais nada. Portanto, temos uma concorrência deslealíssima e perfeitamente permitida por lei. Os nossos sites, os sites que qualquer um de nós pode consultar, estão cheios de situações que são consideradas crime à luz do nosso Código da Propriedade Industrial e as instituições que deviam atuar não atuam. Há sites que publicitam azeites não sei quê, traz os mortos. Ora, a nossa lei diz que é crime utilizar uma denominação de origem protegida quando não se tem razão para isso. Mas aqui não ninguém atua. Os nossos supermercados, as nossas lojas estão cheias destas situações. Aqui ninguém atua. E as pessoas, os produtores, dizem para que é que eu, além de ter estas restrições todas ao fabrico do meu produto, ainda pago os custos da certificação e depois é feita concorrência por um qualquer que não tem restrições nenhumas, que não paga custos nenhums e que vende como Ceia, como Serra da Estrela, basta ir lá acima à torre, não comprem lá queijos, por amor de Deus. Comprarão tudo, menos queijo Serra da Estrela. Está lá tudo, menos Serra da Estrela. Qualquer loja na Serra da Estrela, por aquelas terras todas por onde a gente anda, tem tudo menos Serra da Estrela. Neste momento, os produtores que fazem o genuíno queijo de Serra da Estrela, eu julgo, mas não quero ser muito afirmativa, mas ou são 9 ou são 11, que é uma coisa diminuta em matéria de Serra da Estrela. Estamos a falar de queijo de Serra da Estrela. Só há queijo de Serra da Estrela certificado. Se não for certificado, não se pode chamar Serra da Estrela. Não, só há 9 empresas que têm a sua exploração sob controle e, portanto, podem usar a denominação de origem Serra da Estrela. Só 9. Ou 11, enfim. Não interessa, uma dúzia. Que é uma
perigosa.
Um minuto.
Se ela for ouvir aqui a retórica, aquilo que eu percebo.
Ficamos aqui até amanhã.
Não saímos daqui já hoje. E eu queria dizer mais duas coisas, porque.
Não, só queria dizer mais o seguinte. A Qualifica já concorreu a vários programas dentro do âmbito do CREM. O próprio Sr. Ministro do Ambiente convidou-nos a apresentarmos um programa maior no âmbito do CREM. Estamos com alguma dificuldade de inserção. Não estamos a dizer que é impossível. Estamos a estudar a hipótese de preparar, de facto, uma candidatura. Temos uma outra candidatura feita. Esperamos que nos venha a ser concedida, mas não tem que ver com cremes, e que é, nós precisamos de saber de que é que estamos a falar. Precisamos de fazer um estudo muito sério sobre o que são os nossos produtos já qualificados e o que é que eles representam hoje e o que é que eles podem representar no futuro, tendo em vista a sua internacionalização ou o seu consumo fora da região, ou muito pelo contrário, o reforço do seu consumo exatamente na sua região de origem. Porque há para todos os casos. Há produtos que são extraordinariamente importantes, mas é se forem consumidos na sua região. Porque mal começam a tentar crescer, começam a perder a sua genuinidade. Então mais vale que sejam lá e atraiam lá o turista, que também lá dorme, que também lá almoça e que também compra mais umas coisas à volta. Portanto, há para todos os casos, não podemos dizer assim, isto tem que ir tudo ser vendido lá fora. Não é verdade, mas também não é verdade que tenha tudo que ser consumido cá dentro. O que é verdade é que os produtores de produtos tradicionais não encontram, nem ao nível legislativo, nem ao nível do PRODER, nem ao nível das próprias instâncias do Ministério, nem ao nível da própria atuação das entidades fiscalizadoras, e aqui pela primeira vez vou-me referir à ASAI, que não zela aqui, não zela pelos pequenos produtores quando não combate e quando não autua estas entidades que vendem estes pseudoprodutos que também lesam os consumidores. Portanto, os pequenos produtores estão, de facto, numa situação muito complicada e muito difícil. Muito complicada e muito difícil. E muitos vão desaparecer, mais do que têm desaparecido até agora, se esta legislação de licenciamento não leva uma volta enorme, se esta legislação das derrogações não leva uma volta enorme, se não se corrige toda esta parte das pequenas quantidades para os produtos vegetais e se não se apoia decididamente esta estrutura económica notável que é da nossa pequena produção, que tem a parte económica, mas que tem outras questões que não são tão contabilizáveis e que são importantíssimos, como, por exemplo, a preservação da biodiversidade, porque são estes produtores que usam raças e variedades autóctones. São estes pequenos produtores que, estando onde estão, impedem que as coisas ardam com maior velocidade do que ardem atualmente. São estes produtores que, por estarem onde estão, ocupam efetivamente o território e fazem com que a paisagem seja o que é, que isto não seja o deserto. Portanto, esta gente, eu já não sei qual dos senhores deputados disse que se lhes devia fazer uma estátua, mas eu acho que sim. Devia-se lhes fazer uma estátua, porque esta gente, de facto, é a nossa economia no seu melhor. E são os que estão menos protegidos e menos apoiados.
Os senhores, se seriamente quiserem perceber melhor o que é que nós estamos a falar em termos de Qualifica, vão ter que disponibilizar mais uns tempinhos, porque nós chegamos aqui, não temos o treinamento que os senhores têm de saber comportar nestas assembleias e nestas dialéticas, temos alguma dificuldade, temos uma certa ansiedade de tentar evitar tudo o que nos vai na alma, e isso em si mesmo configura um estrangulamento. que eu lhes quero dizer é que estou consciente, plenamente consciente e convicto que estamos em presença de um instrumento de desenvolvimento regional como provavelmente nenhum dos senhores não é capaz de me apontar outro. E estamos a trabalhar nesta conversa e nesta história toda porque, na realidade, nós estamos nisto. Nós vivemos nisto. Eu não sou aqui de Cascais, como eu costumo dizer. Eu estou lá e é através destas situações que tento e tenho muita coisa agregada da minha vida. E, portanto, tenho consciência que este mundo tem o potencial que tem. Mas a primeira grande prioridade que eu tenho quando começo a falar nesta história toda nem sequer é começar a pensar na internacionalização, que eu isso até já sei como é que se faz. É como é que organiza a retaguarda, não de um dentro de dois, mas de todos aqueles que são suscetíveis de poderem ser, tornar-se casos sérios no sentido de agregar isto. Porque a grande maioria destes produtos, em si mesmo, não concorrem uns com os outros. E se concorrerem, não tem mal. Porque a concorrência é uma coisa a estimular. E a competitividade. E, portanto, o que está aqui em causa é o seguinte. A senhora engenheira utilizou aqui várias vezes os pequenos, desejavelmente que se calhar o que mais era desejável é que os pequenos podem começar como começarem, mas que os pequenos evoluam para grandes, porque nem sequer aí existem limitações a diversos níveis. E, portanto, o que eu lhes queria dizer é que estou consciente daquilo que isto pode ser em termos de instrumento de desenvolvimento, não estou nada convencido que isto possa ser, de facto, um instrumento de desenvolvimento, porque já está anunciado há muito tempo com esse mesmo potencial e não avançou. E porquê é que nós estamos neste esquema e nesta que qualifica? Exatamente para tentar, depois de interpretar as experiências todas que já vivemos, os diferentes ministérios, que umas vezes classificaram os produtos em quinto lugar, em sexto, que umas vezes esqueceram-se das prioridades, depois desta história toda e apesar destas potencialidades todas, isto não está no ponto que eu imaginaria que pudesse estar. Porque, na realidade, é preciso agregar aqui valor a estas coisas todas. Perceber onde é que está a tal velha que sabe fazer os enchidos aos queijos como ninguém e como é que elas se podem inserir na fileira para fazer parte de um puzzle muito mais alargado e muito mais abrangente. A minha vida é feita de histórias. E de histórias reais que eu mostro no sítio onde os senhores quiserem visitar. Não é aqui sentado a esta mesa. É lá no sítio para a gente perceber o que estamos a falar. E para percebermos o que estamos a falar, eu tenho, por exemplo, esta imagem para lhes dar. Eu tenho, por exemplo, uma região de marcada para fazer queijos. Um mestiço e outro de puro de ovelha. Nessa zona temos, naquela altura que eu me lembro das últimas vezes que vi isto, estávamos a falar de 300 mil ovelhas. 300 mil ovelhas, que podiam ser 300 mil ovelhas a produzir leite. Mas só à volta de 30 mil é que estão a produzir leite. E, portanto, às vezes diz-se assim, mas isto, os pequenos produtores e estes pequenos produtos nacionais são coisas pequeninas e por favor. São uma treta, são aquilo que é possível a gente querer. E conforme as coisas... Agora, o que acontece a grande maioria das vezes é que quem salta para o ringue a querer fazer a grande maioria destas coisas, depois debate-se com, em vez de ter um conjunto de entidades que ajudam a resolver os problemas, entram todos, cada um, neste país é importante quem é fiscal e quem tem capacidade para complicar a vida aos outros. Quem não for capaz de ter a cabeça ao parceiro já não é importante. E, portanto, a grande maioria das vezes o que nos aparece pela porta é isto. A ASAI apareceu, e apareceu bem em determinadas circunstâncias, quando veio limpar e expurgar todas as mexordices que andavam por aí. Depois apareceram os serviços de veterinário imediatamente a seguir. Como os ASAIs estavam a ocupar um espaço de fiscalização, apareceram eles a fiscalizar outras coisas que ninguém lhe encomendou o sermão. Não acrescentam nada, mas entram todos a complicar. E eu não estou a querer dizer mal dos serviços, nem perto, nem longe, nem nada. Eu já não tenho paixão para isso. O que eu quero é ver se consigo fazer de cada instrumento, em cada território, um ponto de partida. E logo que se esteja identificado uma personagem que possa configurar o ponto de partida, esta é que é a grande ambição, é ir-lhe agregando tudo o que for necessário para que aquilo vá evoluindo. Porque temos um potencial enorme. Temos um potencial enorme em termos de capacidade, do ponto de vista evolutivo, em termos quantitativos de produção. Quando chegarmos à fase sensorial e à fase da prova e de outras situações, experimente-se a fazer percursos às vezes lá fora e veja-se o que acontece. Quando nós damos a provar aquilo que é nosso e que tem sabor, confrontado com os outros fulanos que já têm tudo abastardado. É evidente que aqui de por meio temos que fazer uma coisa que há bocado a senhora já estava a falar quando falou no queijo de ceia. É o queijo de ceia e o queijo de tipo serra e o queijo, aquelas situações todas. É aqui que está a matrafice. Porque antes de se evidenciar o grande valor que estes produtos têm, rapidamente progridem mais rapidamente os chicos perto que se montam no sistema e começam imediatamente a abastardar esta história toda. E depois o que é que acontece? Há agrupamentos de produtores que organizaram os dossiers que foram apresentados a Bruxelas para obter a certificação,
Há entidades certificadoras que foram credenciadas para certificar e a primeira coisa que fazem é montar esse negócio imediatamente a seguir a fazer a qualificação disto, o HACCP e a certificação de não sei quantas situações, montam-se imediatamente não sei quantos negócios e aquele que está na origem da situação é o que fica logo mais perigosamente afetado. Quer dizer, quando apareceu a história da qualificação, aquele que exime da qualidade, a quantidade de empresas que apareceram a assaltar nitidamente os produtores que estavam no circuito a fazer isto, foi uma coisa bárbara. Houve gente que enfiou barretadas dos pés à cabeça. E uma das questões que eu queria aqui tentar fazer através da Qualifica é ajudar a retaguarda produtiva de cada produto. Torná-los um instrumento de produção. Só depois é que podemos começar a pensar noutros voos. Depois é tentar restabelecer um pouco esta perspectiva que o português tem, tremendamente gravosa, que é, os espanhóis, tudo o que é espanhol, eles adoram e nunca ouvem um espanhol a dizer mal de um produto espanhol. Nunca. O português rapidamente presta vassalagem a qualquer coisa que é importante, tudo o que é nosso, põe logo em xeque. Bom, muitas das vezes têm tanta capacidade de prova como eu tenho para dizer missas em latim. Mas o que é certo é que todos falam logo. Eu, desde o professor catedrático aqui no Instituto de Agronomia, dizia assim, um produto para ser tradicional tem que ser feito ali nas contrafortes de uma serra, uma cabana tapada com piorno e com chão de terra batida. Isto é um senhor professor catedrático que se permite dizer uma baboseira deste tipo. Quando não é possível, não é necessário ser assim, porque há já exemplos concretos em que as inovações tecnológicas, casadas com os produtos tradicionais, dão resultados consequentes. E que chegam depois aos mercados eruditos, civilizados e onde se compete de facto, e não temos medo dessa competição. E não se tem medo dessa competição. E, portanto, há aqui uma grande luta a travar. Eu não sei onde é que isto vai parar, porque, com toda a franqueza, às vezes estou comigo a pensar, porque é que eu meto nestas províncias, porque já tinha ido a fazer juízo, mas isto é um desafio como qualquer outro. E este sermão ninguém me encomendou, porque não fui buscar isto em nenhum cardápio, em nenhuma circunstância. Isto resulta daquilo que é eu parar num cabeça lá no meu sítio, pôr-me a olhar para um lado e eu digo, como é que eu saio disto? E a solução da minha gente e naquele local não é pôr-me a fantasiar e a querer copiar um centro comercial e mais um pavilhão de gimnasio desportivo. É pegar naquela endogenia daquele sítio e arranjar um ponto de partida e depois enfrentar o mundo. E quando chegamos a começar a ter alguns resultados, isto vai nos encorajando cada vez mais. E vai-nos entusiasmando cada vez mais até chegarmos ao ponto que estamos neste esquema. A senhora deputada há bocado falou tão poucas câmaras. Bom, por ser de uma câmara não quer dizer que se tenha a visão correta das situações. Eu conheço muito bebago, muito presidente da câmara, que não tem no seu território mais nenhum instrumento de desenvolvimento do que os produtos tradicionais e só falam em zonas industriais e pavilhões e para a esquerda e para a direita. E essa é outra das missões que nós estamos aqui a querer fazer. Eu não estou aqui armado em professor. Ninguém me paga para isso. O que estou é convencido que se eu quiser desenvolver a minha região, que é maltratada todos os dias do ponto de vista de coesão nacional, de todas as situações, de todas as trocas e beldrocas que estamos a fazer, radica de nós próprios a capacidade de sobreviver à volta disto. Ouça, com o governo do PSD, com o governo do PS, com os governos que forem, não há governos para mim que sejam diferentes uns dos outros, é tudo a mesma treta. Porque isto que estou a dizer não tem. É transversal a todos. E há um bocadinho para todos, de toda a maneira efetiva, com toda a sinceridade. E, portanto, o que estou é consciente disto, do potencial que está subjacente, daquilo que é possível fazer, e agora a seguir pergunta-me assim, e agora? Bom, e agora? Primeira coisa, eu tenho tempo mais esta senhora, que somos os dois grandes pontinhos que nos temos com esta tratadora. Temos tempo para nos sentar à mesa, que às vezes ainda temos para isso, e para pensar como é que vamos dar a volta ao sistema. Não há ninguém a quem a gente tenha apresentado cumprimentos, como estamos aqui a fazer, que não tenha reconhecido que isto é assim uma coisa e por aí fora. O segundo passo vai começar a ser alguma tentativa de apropriação de uma série de situações, porque percebendo-se que a ideia é interessante, agora de repente vão começar a aparecer outras coisas. Mas o que eu já tenho estado a pensar fazer aqui com o Sr. Engenheiro é criarmos aqui dois fóruns. Um de grande doutrina, de grande produção de orientação no sentido de fazer escolas junto de um conjunto de gente para que depois se mobilizem duas ou três equipas, comecem no Norte, no Centro e no Sul, e erradicar esta mensagem. E esta mensagem é essencialmente pedagógica. Fica como? Sensibilizar, educar. Isto é uma questão de informação, é uma questão de cultura, é uma questão de rigor, é uma questão de seriedade, a grande maioria das vezes. E incutir esta doutrina. Fiquei muito contente quando o Sr. Ministro Nunes Correia e o Secretário de Estado, Rui Baleiras, quase com entusiasmo, nos disseram que, sim, senhor, vamos ver o que é que precisam. E nós agora vamos tentar corresponder em termos daquilo que vamos tentar fazer. Porque, na realidade, se já são poucas câmaras, nós temos uma direção eleita. Mas a todos os sítios quem vai sou eu e a engenheira Ana Soeiro, porque os outros, cada um está no seu sítio. E para se andar nestes mundos associativos é preciso ter uma pancadita. E eu ando neste mundo associativo há meia dúzia de dias. Há não sei quantos anos. E, portanto, e não ando à procura de nada. Ando a partir de convicções e desafios que eu próprio ponho. Agora, muitas vezes a gente chega ao pé de uma câmara que mal barato ou de toda maneira efetiva e questiona o facto de terem pagar 5 mil euros para ser sócio disto. Porque nem nenhuma organização onde eu estou, se é sócio, aborre. Quem quer ser, se tem que pagar. Senão não tem volta a matéria. Essa história de andarmos aqui todos à arma. Senhor. Muito obrigado pela sua disponibilidade também. E, portanto, senhores deputados, com toda a sinceridade, nós estamos aqui com uma tarefa às costas que sabemos que não é pesada, que desempenhamos com gosto e com grande paixão e determinação. Vamos ver onde é que a gente chega. Vamos ver onde é que a gente chega. Nem sequer tenho expectativas muito para além do que... Porque as expectativas que eu tenho em termos na perspectiva meramente imaginativa, não tem limites. E não tenho nem medo dos franceses, nem dos americanos, nem de nada. Só a partir da nossa matriz e da nossa identidade. Que é aqui que radica tudo isto. O drama todo é incutir isto e transmitir isto e criar uma equipa que vá passando esta mensagem.
Eu também não tenho medo dos franceses, mas tenho medo dos portugueses. Quando fazem uma campanha de promoção dos vinhos portugueses e escolhem como parceiros queijos franceses. Isto é que é de eu ter muito medo. Dizer, esta noção é um horror. De qualquer maneira, eu não queria fugir. Fez ali uma pergunta sobre de caráter técnico. O que é que nós já temos? Bom, técnicos temos assim. Temos alguns 40 de boa vontade. Porque a ser remunerado pela Qualifica, temos uma pessoa que é um bacharel. Não sei se o Eugênio Matacassi já assinou o contrato da senhora, se não assinou outra e assina hoje, é a única pessoa que está a ser paga pela Qualifica. O resto das pessoas andam por gosto e por amor à camisola. Não poderemos manter a situação por muito mais tempo, porque... Não, pois... Agora, há uma coisa que também é importante, é que as câmaras municipais e os agrupamentos de portores têm gente competente, às vezes estão desenquadrados. E, portanto, o que nós estamos a tentar fazer, através designadamente do nosso site, é tentar fazer escola, como disse o Eugênio Cáceres. Eu ontem mandei dois textos já para o nosso site, o site deve estar a abrir dentro de umas 15 dias, talvez, e vamos, dentro do site, começar a fazer um bocadinho de escola. E há um bocado também, creio que foi o Sr. Deputado, falou que aos autarcas se deve algum apoio que tem dado com as feiras dos produtos tradicionais. É verdade, mas a maior parte delas é 50% de produtos tradicionais e 50% da coisa mais grave que eu já vi, que é o que não é, mas parece tradicional. Portanto, ao mesmo tempo que se vê... Absoluta falta de rigor. É o primeiro regulamento que eu já fiz e vou pôr à discussão, é o regulamento das feiras com o nosso apoio Qualifica, tem o regulamento feito. Porque acho que é das coisas mais importantes é separar o trigo do joio. Quando estamos em Santa Maria da Feira, terra da fogaça da feira, cujo dossiê está há 2 anos no Ministério à espera, não sei de quê, porque está feito, foi feito por mim, eu sei o que faço, está a corresponder a tudo aquilo que é necessário. Mas em Santa Maria da Feira não há maneira neste momento, porque o Ministério da Agricultura não reconhece que feira é uma indicação geográfica para fogaça, nem a Câmara Municipal, nem os produtores, nem a ASAI, nem seja quem for, pode expulsar os vendilhões do templo, que ali à volta enganam tudo e toda a gente, vendendo como fogaça uma coisa que não é mais do que uma regueifa, que é uma massa de pão com açúcar. Não há maneira. Não há maneira. Como a lei não protege, em que é que se estriba uma ASAI para atuar? Aí, em nada. Portanto, enquanto não houver, de facto, uma capacidade de entendimento destas situações, enquanto Portugal não for protegido para pastéis, e o dossiê está no Ministério da Agricultura há mais de um ano, e eu que o fiz sei muito bem como é que ele está. enquanto o Ministério não disser que Tetúgal é, de facto, uma indicação geográfica para pastéis, o que acontece é que todos nós, nas autoestradas, vamos comprar caixas de uma coisa horrenda, feita nos sítios mais disparatados, porque o senhor que lá está comprou mais barato, obviamente, porque são feitos de qualquer maneira, não são feitos como deve ser, e, portanto, são mais baratos. E, portanto, os produtores de Tetúgal, que bem querem preservar a sua tradição e o seu produto, mas estão a ser esmagados por uma concorrência desleal, a quem ninguém pode pôr mão. Qualquer pessoa, neste momento, chama pastéis de Tetúgal aquilo que quiser, sem peias. E a mais aos outros dossiers todos que estão dentro do Ministério da Agricultura e que não lhes tocam, e a mais aos outros todos, que eu também não fui capaz de fazer, também não sou capaz de tudo, felizmente, e andamos nisto. E nós só hoje tocámos aqui numa vertente importantíssima, que são os alimentares, então os não alimentares. É outra área que estamos a desenvolver com... Nós estamos a trabalhar com Coimbra, para trabalhar com as colchas de Almalaguês. Nós estamos a trabalhar com Nisa, por causa da Olaria Pedrada. Nós estamos a trabalhar com Marvão, por causa dos bordados de castanha. Nós estamos a trabalhar com a Madeira, por causa do bordado da Madeira. Mas nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. E temos, por exemplo, uma legislação em vigor que estipula em que condições é que a palavra artesanal pode ser usada, e eu desafio qualquer um de vós a ir a tudo quanto é sítio, a palavra artesanal é usada sem rei e sem roque. Ninguém faz nada. A lei estipula bem, eu julgo, não tenho agora de cor os termos todos, mas eu julgo que era a partir de 2002 ou 2003, que até as empresas que tivessem a palavra artesanal na sua razão social e que não fossem consideradas como tal, tinham que retirar isso. Oh, não há uma. É tudo artesanal. Portanto, não merece a pena a nenhum produtor dar-se ao trabalho de fazer um procedimento que é de uma complexidade atroz e que é de uma coisa terrível, para depois ser tão artesanal como eu, que se me apetecer escrever aí coisas artesanais, também escrevo e ninguém me toca. A mim, se calhar, tocava, mas isso era a razão, era outra.
Clarificação, simplificação, é um dos problemas. A outra é...
É vontade política, que não existe.
Sim, mas essa não se decreta por lei, não é? Quer dizer, essa
não,
é o que vocês estão a fazer, não é?
Exato,
é o que vocês estão a fazer. Portanto, eu estava só aqui a tentar sintetizar um bocado os diferentes níveis de problema, não é? Uma coisa é a mobilização de vontades, isso é o trabalho que a Associação... Eu peço desculpa ter interrompido assim, mas estava aqui um bocado, porque na verdade estamos todos... E eu acho que esta é uma conversa importantíssima, provavelmente ela passa por depois, setorialmente, ou a Comissão depois marcar, a sua Comissão marcar alguma iniciativa posterior, ou com visita, ou com... Enfim, como se entender, mas na verdade, porque esta é, devo dizer, na minha opinião, uma área de uma importância absolutamente central. E eu acho que os problemas que vocês colocaram são imensos, dão um quadro muito, muito perturbador daquilo que são as dificuldades com que nós defrontamos este nível. E, portanto, temos, por um lado, o problema daquilo que é a clareza e a simplificação, sem perder rigor em relação àquilo que são as exigências para que haja uma denominação de região que não seja usada abusivamente, mas portanto, que haja uma garantia de segurança, mas ao mesmo tempo que isso não signifique um obstáculo para que as pessoas possam entrar num processo de certificação e de acreditação a este nível, não é? Este é um dos problemas. O outro problema é o problema ao nível daquilo que é a regulação. Portanto, a regulação do abuso, isto é, conter o abuso. Prevenir este abuso com usos indevidos de denominações que induzem os consumidores em erro e que lesam os produtores, não é? Portanto, esse é o outro lado da questão. O outro é, na verdade, ter um aparelho, do ponto de vista técnico, que seja capaz de dar resposta às solicitações que são
muito complexas e muito exigentes.
Essa última parte que nós estamos a organizar. Agora, o que nós não podemos é ultrapassar o que está legislado em matéria de licenciamento. O que nós não conseguimos é ultrapassar o que está legislado, por exemplo, não falámos nisso, mas já agora mais uma pequena alfinetada, a cobrança de taxas que a Direção-Geral de Veterinária agora resolveu começar a fazer é tudo legal, é legalíssimo. O próprio regulamento comunitário diz que os Estados-membros, num caso devem, noutros casos podem cobrar taxas por fazer inspeção. Em Portugal, entendeu-se o que deve, e o que pode, também deve. E, portanto, começou agora a cobrar as taxas com caráter retroativo. O que é inacreditável, não é verdade? Do trabalho feito anteriormente. Não, o trabalho parece que foi feito anteriormente e as taxas aparecem agora. A lei já estava publicada, só que ninguém dá conta. São aquelas coisas que aparecem em agosto. Agora, o mais grave é que esta legislação da cobrança das taxas, por exemplo, está tão... E eu volto ao ponto de partida. Isto parece que foi feito por pessoas que não andam no terreno. Não sabem nada das coisas. Porque vão cobrar taxas de inspeção, de fabricos de queijos ao longo do ano. Os nossos queijos tradicionais são feitos, a maior parte dos produtores, durante 3, 4, 5 meses por ano. Depois não mais. Não estou a falar já de outras empresas que já ultrapassaram esse passo. Mas 70% ou 80% são empresas perfeitamente sazonais. Cobram-lhes uma taxa anual de 4 controlos por ano, quando só se fazem um ou dois. Isto se faz. E depois, se já não é muito dinheiro, para o nosso nível não será, mas em cima de uma pequena produção, 30 euros é muito dinheiro.
Isso deixa de ser uma taxa, passa a ser um imposto.
E depois é outra coisa, quer dizer, outro dia interrogava-se uma destas luminárias que anda por aí que não percebe nada disto. Como é que se ia cumprir a lei da colheita de amostras de queijos, que manda colher 5 queijos de cada lote, quando descobriu ele, porque nunca lá tinha ido antes, que na Serra da Estrela há muita gente que faz 4 queijos por dia. Portanto, como é que ele ia fazer cumprir a lei? Isso é grave, de facto. O problema é grave. É que o problema é como é que se cumpre a lei. A completa falta
da globalidade
completa e a completa desconhecimento destas pessoas que andam aqui nestas órbitas ministeriais e que aconselham e que escrevem papéis e que não sabiam que na Serra da Estrela há muita gente que faz 4 queijos por dia ou 3, depende do leite que as ovelhas dão, ou até 2, na altura mais do fim ou do princípio do alavão. E depois o problema que a criatura coloca é como é que eu compro leite, como é que eu colho 5 amostras. Pois, de facto, não é fácil. Ou 5 queijos no mesmo dia. Poupem.
Diga uma coisa. Uma vez, eu percebo tentar desculpar o facto de, eventualmente, as pessoas estão mal assessoradas, não conhecem o terreno, há um afastamento da realidade. Não, quando eu digo assim, estou a dizer, realmente é assim. Realmente é assim. Quem já passou pelos sítios sabe. Que há uma teia montada, independentemente de ser voluntária ou involuntária, que afasta, em termos de distância e de capacidade de avaliação das situações, quem decide e quem assina daquilo que é necessário fazer. Há de facto um sistema que está montado que tende a provocar isto. Eu senti-o na pele. Pronto. Agora, é evidente que quem está a seguir tem que ter a capacidade de perceber, e eu falo com a experiência própria, que fiz isso várias vezes, de que um olhar vale mais do que 30 relatórios. Um olhar. Às vezes, um olhar de relance. Pronto. Agora, há aqui uma coisa que é, a propósito da vossa sustentabilidade, enquanto associação, eu quero lhe dizer, esse ponto que puseram, porque tenho experiência de voluntariado também, e assim, nenhuma associação consegue sobreviver, ainda para mais esta que se abalança a um objeto desta natureza, se não tiver uma estrutura permanente. Não vão conseguir. Até porque o voluntariado é pela natureza do próprio. Há uma rotação de pessoas, percebe, que não é compaginável com a complexidade e a importância destes termos. Portanto, eu julgo que há uma coisa que vocês têm que conseguir. Como? Vamos ver. Garantir a vossa sustentabilidade. E isso implica ter um quadro, por mais pequeno que seja, permanente. Pronto. Segunda coisa. Neste momento, a Qualifica não tem delegada em si nenhuma função formal. Pois não. E pediram isso. Pronto. Porque se há maneira, julgo eu, que resolve vários dos problemas que aqui mencionaram, é a Qualifica assumir-se estatutariamente uma instituição com delegação de poderes do próprio Estado. Eu pergunto-lhe só, quantas instituições neste momento, há bocado falou numa que me escapou o nome, para além da ASAI, quantas mais instituições é que estão a intervir? Portanto, ministérios, já vimos que só não intervém o Ministério dos Negócios Estrangeiros e esse também devia intervir. Intervém. Não, mas isto quer dizer, para já há aqui um problema de tutela disto. Quer dizer, não há maneira das coisas funcionarem com esta dispersão e com a falta de foco de alguém, do governo, de alguma tutela sobre esta questão. Eu, para mim, não tenho dúvidas, isto é economia. Porque eu tenho a vossa visão. Isto é um motor de desenvolvimento económico do nosso país. Porque isto é a única coisa que nos diferencia do resto do mundo. É isto. E, portanto, ainda ontem eu estive até à meia-noite e meia numa reunião do Instituto Sá Carneiro sobre a defender exatamente isto, no tema Portugal global. Não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, eu não tenho dúvida que a tutela disto é a economia. E estas coisas não podem estar despesas. Não pode ser o Sr. Ministro do Ambiente que dá uma ajudadinha. Não. É o Secretário de Estado, o Ministro da Economia, ele que deve assumir a bandeira e deve ser ele a fazer este discurso e andar à frente desta bandeira, com esta bandeira na frente, e pedir a colaboração dos outros membros do Governo. Porque, a certa altura, eu sei, eu percebo que também, noutras áreas, estou desse lado, é absolutamente revoltante quando, a certa altura, nós nos deparamos numa situação em que parece que estamos a pedinchar a quem tinha a obrigação de fazer que nos deixe fazer. Eu tenho casos concretos, não é com os estudos tradicionais, é com outras áreas do voluntariado. E, portanto, com a Segurança Social, por exemplo, é absolutamente inacreditável. E nós temos que pôr um travão a isso, porque cada um que faça o seu papel.
Encontrarmos coisas que estamos perante uma denominação de origem ou uma indicação geográfica, e como disse, eu trabalhei com os produtores do Tetuga ali da Feira e outros, fui eu próprio que lhes disse: agora eu aqui fiz o que tinha a fazer, fiz o seu enquadramento, ajudei-vos, agora isto, Ministério da Agricultura, que é só. E agora é que é caso para dizer que é só pôr o carimbo em cima. Mesmo assim, nem começaram. Ah, se nos derem, nós queremos já hoje, porque despachamos os dossiers que lá estão. Exatamente. Com capacidade.
Com legitimidade. É que os municípios têm legitimidade política, não têm?
Nada disto acontece por acaso, nós não somos nenhum iluminados, mas concebemos isto nestes modos e nestes conceitos. E a partir de Porto Alegre, porque isto foi congeminado a nível dos contrabordos da Serra de São Lamento, um pouco para demonstrar que nós percebemos dali, daquele sítio, não somos seres menores, mas em constante. Já liderámos ali variedíssimas coisas. E porque temos a linha de criar o nosso próprio instrumento. E, portanto, eu percebo tudo o que está a dizer, estamos completamente de acordo, nós estamos numa fase relativamente incipiente e eu quase me assusto. É justo quase para tanto ter pedido nesta história toda, porque, na verdade, a dimensão que isto pode ter é uma coisa que não tem limites. Há bocado falou aí que era preciso ajudar. Bom, nós, neste momento, ainda não entramos em nenhuma situação de começar a fazer pedidos de apoio para nada.
Nós estamos neste terreno, estamos a fazer esta apresentação de cumprimentos. Por simplesmente. Por coincidência, ainda não fomos recebidos pelo Ministério da Agricultura, que era se calhar aquele que nós gostaríamos de começar logo cumprimento. Mas enfim, isso para mim tudo é fácil de ultrapassar. Tenho mais prazer em andar a preocupar com esse tipo de coisa. Porque, ao modo do Ministério da Agricultura, é se calhar aquele que, em primeira instância, o senhor agora disse, se calhar a economia. Encantada a vida. Não é isso que está em causa. O que está em causa para nós é o seguinte. Isto tem um determinado potencial, nós não vamos agora querer virar o mundo. Ninguém o fez até agora, nós também não vamos assumir a incumbência de agora é que vamos pôr isto tudo. Nada disso. Agora, o que é que queríamos fazer? Dar passos certos, com muita seriedade. Não infringir determinado tipo de regras e, acima de tudo, sem nenhuma vaidade nem nenhuma prosápia, dizer assim ao Sr. Ministério X, Y e Z e à Sra. Assembleia da República, atenção que a regra é esta. E é por aqui que nos vamos aconselhar a ir. Numa perspectiva de colaboração, numa perspectiva de tentar fazer com que consigamos fazer as coisas que achamos que devem ser feitas, adquirindo a colaboração das diferentes entidades, porque isto é uma panóplia de entidades que se podem relacionar connosco a diversos níveis, em que todos podem ser úteis, se assim o entenderem, e qualquer um pode tentar isto tudo a perder. Nós só não iremos abaixo do sistema, porque as nossas convicções são relativamente fortes, e ele gosta disto para arranjar emprego. Pouco número. Estamos nisto por uma questão de convicção e desafio. Eu não resisto aqui a contar que esta história toda que estamos aqui a desenvolver, há bocado o Sr. Deputado, quando se falou na história da internacionalização, é para mim o mais fácil. É, teoricamente, para mim o mais fácil porque, quando nós fazemos pequenas experiências de contacto com o exterior e em que apresentamos com a nossa identidade, não há nenhum indivíduo que nos faça frente. Pelo poderio económico, pela capacidade organizativa, qualquer um nos passa a perna. Agora, quando nós damos a provar ou a degustar determinadas situações, estamos cá para obter ideia. Temos algumas experiências desse tipo que falam por si. E, portanto, com todo este manancial de histórias, com todo este manancial de situações e interferências, tínhamos que fazer alguma coisa por isto. Porque, na verdade, nós conhecemos todos ali, por exemplo, a Feira da Soeira conhece o país inteiro, eu não conheço o país inteiro, mas tenho meia dúzia de erros relacionados com estas histórias. Tenho meia dúzia de relacionados com os esquemas associativos, eu consegui para a Câmara da Gente 7 organizações, ainda hoje estou de algumas, e estou, portanto, minimamente consciente de como é que funciona uma organização deste tipo e como é que pode funcionar. E há uma coisa que eu costumo dizer, naquilo em que a gente não paga, não manda. As câmaras têm que pagar, os agrupamentos têm que pagar. Isto não invalida que não haja agregações depois de outras fontes, mas eu já assisti aos governos a financiar o fundo. Financiar o funcionamento de organizações associativas. E de repente, quando elas cresceram e ganharam um determinado tipo de preponderância, tiraram-lhe o tapete para levantarem outra garifa. Portanto, há aqui leituras diversas à volta desta história.
Não vamos por aí.
Portanto, nós, se calhar, é preferível que, não descurando a possibilidade de irmos bater a todas as portas onde possamos ir adquirir instrumentos, não é por favor, é porque nos sejam pedidos esse tipo de instrumentos. Vamos tentar obtê-los, mas vamos tentar sempre que essas verbas sejam para agregar a outras que nós temos que ter, ou para a nossa própria iniciativa. Senão, a gente não consegue, porque no outro dia, se nós criarmos uma dependência de um determinado grau, seja de quem for, no outro dia essa entidade não nos deixa de falar como a gente às vezes precisará de ter que falar, porque na realidade, em determinadas circunstâncias, não temos que estar a favor. Agora, eu penso que neste momento, se os senhores entenderem, se quiserem, hoje estamos a falar aqui de uma forma genérica daquilo que é Qualifica, esta organização daqui por uns dias tem condições para começar a falar parcelarmente de coisas e de etapas de uma organização deste tipo. Da legislação, se calhar até região a região, produto a produto, conforme. Para que consigamos ajudar a que a legislação possa ser tocada pela nossa visão do problema. Muitas das vezes não estão ao alcance quem está aqui a trabalhar X a produzir legislação e que não tendo todas as informações que às vezes têm a ver com questões de pormenor, depois é que acaba por ser deficiente. Se assim o entenderem, nós podemos estar disponíveis para essa situação. Muito francamente, eu continuo a pensar que isto vai ser um caso engraçado. Pode ser um caso sério e pode não passar do flop. Mas pode ser um caso sério do ponto de vista organizativo. Se nós formos capazes de congregar cada vez mais câmaras, agregar os produtores e os diferentes produtos, começar a fazer a separação do trigo do joio. E o primeiro combate é organizar a retaguarda. a retaguarda produtiva para podermos apresentar-nos a qualquer sítio. Nós, neste momento, temos 3 ou 4 casos que podemos utilizar fora de portas. Nós, o ano passado, em Porto Alegre, porque fizemos um protocolo com os viajadores, com a Câmara de Badajoz, por causa do esquema do TRE, foi-nos dada a possibilidade de fazermos, utilizando o espaço de feiras deles, fazermos uma, utilizar aquele espaço para fazer uma feira. E eu, Porto Alegre, Câmara, convidei os produtores, os produtos todos e as câmaras todas do país, para fazermos uma, um ensaio de uma internacionalização dos produtos fora de porta. É certo que foi a Badajoz, se calhar o sítio mais difícil de todos, para depois podermos eventualmente avançar para outros esquemas, para outros, para amanhã aparecermos em Barcelona, Bruxelas, sei lá, outros em qualquer, os produtos tradicionais, sob uma determinada égide, e abordarmos mercados a outros níveis. Isto não custa nada. Mas é preciso se fazer perceber, para ver que tudo, que aí já estamos a falar de um outro tipo de produtos, e de alguma coisa que é preciso ter para se estar numa situação desse tipo. E por outro lado, é preciso que as câmaras a seguir peguem no indivíduo da compota, do mel e de uma daquelas coisinhas pequeninas, que são absolutamente indispensáveis para dar dignidade e o potencial que uma feira desta, um esquema deste pode ter, que estas entidades ajudem estas pequenas produções a estar, porque uma coisa não entra agora em cada vez. As duas coisas são altamente complementares. E, portanto, se há unidades, como a senhora engenheira dizia há bocado, que já começam a ganhar escala e alguma dimensão e que já dão, de vez em quando, uns bafozinhos para fora de porta, há outras situações que não são menos importantes, mas que ainda estão circunscritas a um determinado lugar. E há outras ainda, que ainda estão, digamos, na perspectiva do privilégio que só às vezes ao pé da porta onde se são produzidos, é que as pessoas beneficiam daquilo. E é essa expansão que vale a pena ser trabalhada. Isto é um manancial de coisas muito, muito vastas e muito... Não sei até onde é que pode ir.
Agora só para fazer duas ou três questões de... Só aqui em relação à organização da própria associação, saudar primeiro o realismo com que encaram essas circunstâncias e os pequenos passos e aquilo que é a realidade e não a resolução do problema de um estalar de dedos em que se, de repente se concentra isto tudo numa área qualquer, seja a economia, a agricultura, o ambiente ou negócios estrangeiros, e que isso não se consegue fazer de um dia para o outro em Portugal. Mas preocupa-me aqui a questão da representatividade. Porque, infelizmente, também nisso o nosso país é fértil em associações, umas atrás das outras, em que umas de esquerda a seguir são criadas, outras de direita e outras de cima e outras de baixo e outras do litoral e do interior, em que às duas ou três se perde a representatividade disto. Já foram feitos contactos com a Associação Nacional de Municípios? No sentido, e com as comunidades intermunicipais, no sentido de, em vez de estarmos a falar de câmara a câmara, nesta associação, podermos falar logo dos diversos agrupamentos. Não é? Porque parece-me que era mais interessante pudéssemos agregar os conjuntos de municípios, já com a organização que têm, porque também aí se consegue valorizar de outra maneira aquilo que são os nossos produtos. Se não fará sentido, quer as comunidades intermunicipais, quer a Associação Nacional dos Municípios, fazerem parte desta construção e não individualmente, correndo o risco de, em 308 municípios, haver um qualquer lobby do queixo de ceia que crie outra associação igual a esta.
Repare, foi a nossa primeira entidade que contactámos, foi a Associação Nacional de Municípios, porque pensámos inicialmente que poderíamos criar dentro da Associação de Municípios uma secção especializada para isto. Mas quando foi vista aquilo que nós pretendemos fazer e as funções executivas, não é compatível com o estatuto da Associação de Municípios. Havia uma incompatibilidade. Moral da história, ficámos muito amigos, mas criámos a Associação fora da Associação de Municípios. Embora a Associação de Municípios tenha já decidido criar dentro dela uma secção de produtos de qualidade para decidir questões de natureza que não práticas, que não mão na massa, a Associação de Municípios vai-nos dar uma página na sua revista para nós expormos as nossas matérias, vamos ter acesso ao site da Associação de Municípios, portanto temos um excelente relacionamento com a Associação de Municípios. O ano passado em Porto Alegre, antes da Constituição formal, foram convidadas todas as câmaras municipais do país a estar presentes e muitas estiveram, umas que mais tarde se vieram a associar, outras não e outras que não estiveram presentes associaram-se. Portanto, temos os exemplos todos e os casos todos. A questão da entrada de blocos nunca se nos pôs e não me parece que seja grande ideia. Porque isso então aí é que pode vir desequilibrar. Repare, se de repente entram as câmaras todas do Oeste ou entram as câmaras todas da Serra da Estrela, desequilibra-nos porque obriga-nos a ir trabalhar só no queixo da Serra da Estrela ou só na Pera Rocha do Oeste. Portanto, temos preferido que cada um vá entrando à medida que sente a necessidade e que toma conhecimento. Ainda outro dia, o Presidente de Câmara nos disse: isto nunca me passou pelas mãos, a vossa carta de convite não me chegou, porque senão eu teria já aderido. Ora, essa, vamos fazer um segundo reforço de convites. A mim, uma das coisas que me preocupa é o desequilíbrio, para mim, que é maior, é entre câmaras e agrupamentos de produtores. Pela lógica, haverá sempre mais câmaras do que agrupamentos de produtores. Mas eu, se mandasse, gostaria que houvesse o maior equilíbrio possível, que era para não haver uma fagocitação de um grupo sobre o outro. Eu gostava que eles se mantivessem equilibrados. Vamos ver que também era muito saudável. Porque senão também as câmaras mandam e elas fazem o que quiserem e os produtores não se sentem, mais uma vez, parte ativa do processo. Reparará que tivemos o cuidado nesses corpos sociais e equilibrar muito quando estão duas câmaras, estão três agrupamentos de produtores, quando está um agrupamento de produtores à cabeça, estão duas câmaras, quando está uma câmara, está um agrupamento de produtores. Tentamos desequilibrar as coisas para não haver predomínio de um grupo sobre o outro, sabendo nós que as câmaras naturalmente são mais poderosas e são em maior quantidade. De qualquer maneira, também não me parece saudável que haja de repente uma entrada maciça de associados, porque depois a estrutura não responde ao descalabro. Agora, que amanhã possa aparecer outra qualquer para dizer outra coisa mais. Assim que apareceu o queijo de Serra da Estrela, apareceu logo o queijo de Ceia como marca, portanto. Agora, não tem o elan que nós criámos, nem tem o capital técnico que nós temos.
Se me permite, eu estava a falar também sobre isso, porque um ano antes foi criada a Associação Nacional dos Municípios Produtores de Vinho. Tem sede no cartaz, que também tem por objetivo valorização, promoção, sim. Alguns são similares. E nada nos garante que amanhã não aparece outra. Não sei se tem, já agora, para perguntar, se tem algum contacto com essa associação, no sentido de...
Mas eu julgo que essa associação dos produtores de vinho também tem dado um bocadinho...
Já tem, 80 e qualquer coisa, garante-se também.
Teremos muito gosto em conversar com eles e, sobretudo, em fazer provas conjuntas de pão e de queijo, que fica sempre...
Não, é na lógica também da promoção e da divulgação e da internacionalização, não da certificação e da qualificação.
Mas é que a questão do vinho não tem exatamente estas questões que nós temos ao nível... Para já o vinho avançou, é um setor bem mais organizado e com uma dimensão já diferente. E nós, aqui nestas histórias do licenciamento, das divulgações, dos produtos de origem vegetal, dos erros dos sites... destas coisas todas, isto tem sido, parece que cada 15 dias inventam uma nova para bater na cabeça dos pequenos produtores. Eu digo pequenos, uns não são tão pequenos assim, mas a maior parte deles são pequenos produtores. E parece que se inventa cada dia uma coisa para lhes dar uma machadada maior na cabeça, e claro, ser o contrário, é uma machadada sucessiva. Os desgraçados não se encontram no meio da confusão de papéis. Não descortinam nada, só percebem mais uma taxa a pagar, agora é mais uma inspeção, agora mais um papel, agora mais um dossiê. Depois esta legislação de licenciamento obriga a que seja tudo feito por via informática. O despacho normativo das pequenas derrogações nem sequer prevê a possibilidade dos papéis serem entregues por via informática. Os produtores ficam doidos, não se entendem com isso.
Eu se permito, só para terminar, se pudesse fazer chegar essa informação...
desses falhos para no âmbito do grupo parlamentar nós depois entendermos o que é que podemos fazer aqui na Assembleia e fazer chegar aos juízes mais uma vez a informação aos diversos sítios. No sentido de irmos trabalhando também nós naquilo que for a nossa possibilidade. Enquanto
eu, ano passado, quis chegar aqui uma série de documentos que chamei os estrangulamentos que impedem sobre o Sr. Deputado Seguro Sanches, tem toda uma série.
Foi por isso que eu disse mais uma vez, que para nós insistirmos também.
Inclusivamente entreguei uma proposta alternativa ao despacho normativo das derrogações, que já lhe entrego outra vez. E com certeza que vou fazer hoje à tarde, vou trabalhar com uma colega e vamos estar-vos a tentar ultimar este documento por causa da questão do licenciamento, que é terrível, e amanhã, por causa das internacionalizações, amanhã não, ainda hoje chega um grupo grande de noruegueses que nos vem a visitar para nós tentarmos encontrar um quadro de cooperação e vamos aderir a um movimento internacional e logo eu que sou de Lisboa, não é? Não tenho nada a ver com nada disso.
Só no momento todas as coisas têm que se fazer por ela.
Aí é sorte lá de trabalho.
Nós estamos, à partida, há uma coisa que nós temos para dar e vender, que é uma forte convicção daquilo que pode ser uma coisa deste tipo. Não é garantido que consiga ser. E se não for, não é a primeira que não é. Isso acontece agora. Que nós temos uma esperança grande e uma convicção grande que este caminho é o caminho certo. Se daqui puder ser extrapolada uma série de situações que possam induzir a que outras entidades possam, às vezes, melhorar o seu percurso. Porque muitas vezes, até se calhar, é uma questão de desconhecimento. Na realidade, a senhora deputada há bocado falou, enfim, de alguma delegação de poderes ou de função que nós pudéssemos abarcar. Enfim, não sei, quer dizer, é uma coisa que a gente não sabe bem como é que vamos chegar. Rapidamente, aquilo que lhe posso dizer é que a aceitação que esta entidade está a ter por parte de todas as entidades com quem temos contactado tem sido enorme. Não é nada de surpresa, eu já tinha a convicção de que assim é. Vai ter uma outra fase, que se calhar vai haver aqui algumas tentativas de preocupação. Enquanto isto for só trabalho, garanto que ninguém dá o passo a frente. Quando isto começar a dar outros protagonismos e outras situações, eles vão surgir. Agora, a grande força de um esquema deste reside no seguinte: quando um indivíduo se associa através de uma qualquer entidade associativa e tem como principal filosofia valorizar aquilo a que se associa, isto é relativamente simples. Quando começam a aparecer indivíduos que se associam para passar a perna aos outros, está tudo isto baralhado. É o que normalmente caracteriza muitas vezes a postura portuguesa relativamente a estas situações. Eu estou à vontade de fazer isto, já antes de todas. Tenho uma experiência, por exemplo, com uma organização de agricultores em Porto Alegre, que cheguei a uma determinada altura que recebia de cotização 18 mil votos por ano. E quando criámos aquela organização, eu deixei aos governadores da altura e disse assim: o senhor agora ponha, no prato da balança, todas as organizações do distrito e na outra ponha esta. E daqui por uns tempos a gente conversa. E funcionou assim e foi possível pôr aquilo tudo a funcionar. Toda a gente pagava. Quem não pagava cotas não era sócio. Mas que havia deliberadamente para a rua. Porque não há cá de fantasias no meio deste esquema todo. E aqui vai ter que haver, se calhar, algumas situações de pouco à volta destas coisas e destes conceitos, porque na realidade o que há de mais gravoso neste processo todo são os indivíduos que utilizam abusivamente os nomes numa perspectiva de confundir. O queijo tipo serra e o queijo da serra. Então, todos lá no pico da serra, como a senhora disse lá, no cimo da Lava Paulo Loja.
Na torre.
Mas é aí que reside muitas das vezes o truque da questão. E a questão que é fundamental para nós é que isto seja autêntico e verdadeiro. E corresponda, às vezes fala-se nos produtos, e às vezes há até mesmo para chamar produtos de qualidade. Eu não me atrevo a chamar assim. Estamos a falar de produtos com qualificação. E o que é que esses produtos têm que ter? Corresponder ao caderno de encargos que foi apresentado e que foi aprovado em Bruxelas. E que lhe dá direito ao uso de uma marca de certificação, e é isso que tem que corresponder. Pode haver aquilo, como digo, um produto regional que até pode ser melhor. Mas está em discussão. Agora, ele só tem direito a utilizar a marca de certificação quando corresponder àquilo que está balizado dentro do caderno de encargos. E os produtos que nós protegemos, no meu caso em Porto Alegre, para obterem esse caderno de certificação, essa marca de certificação, gastou-se muito dinheiro e a grande maioria das vezes levou entre 3 a 5 anos para obter um estatuto dessa natureza. Não é depois de fazermos este trabalho todo que a seguir aparece um indivíduo que diz assim, salcharia não sei da onde, daqui, dali, do outro lado. É que nós investimos muito dinheiro quando nós começámos a proteger os enchidos de Porto Alegre. Uma das primeiras coisas que fizemos foi comprar 5 porcos e entregámos a 5 salcharias em vários pontos para que eles voltassem a fazer 5 porcos no mesmo ano, transformados em salcharia para se fazerem análises, provas, não sei quantos, se não sei o que, já não se, nem sequer fazia salcharia com porco alentejo. Já nem sequer se fazia. Veja toda a evolução que isto tudo tem. Depois a seguir pegámos na salcharia que esses indivíduos fizeram, juntámos num pavilhão e a etiquetagem daquilo eram caixas de sapatos cortadas com azul, atadas com bordel e com chouriço. Até chegar à rotulagem que já está hoje disciplinada, já está hoje organizada. Gente do mato, das instituições, já ajudou a pôr aquilo como deve ser. A seguir é outra luta quando chegamos ao comércio. E quando chegamos ao comércio das grandes superfícies, que é hoje quem põe e dispõe desta treta toda, e fazer com que esses produtos sejam apresentados na vitrine ou no linear com alguma diferenciação. Aqueles que nos interessa diferenciar. Depois há os outros, mesmo dentro da loja, que interessa confundir. Põe aquilo tudo ao molho. O senhor chega lá e quer comprar cachoeira daqui ou dali ou do outro lado com a marca de certificação e anda a escolher no meio das outras. Portanto, há aqui 50 mil coisas de programar. 50 mil situações de programar vem deste senhor.
E é
da honestidade de princípios, do rigor de procedimentos, da cultura e da educação, a outra grande defesa que está subjacente a isto. Não é com mais fiscais ou com menos muitos mais fiscais. É que a educação do povo é nós temos no consumidor. Gente que sabe chegar ao sítio e que sabe fazer a distância, sabe fazer a diferença, sabe fazer a leitura. E portanto, é toda esta massa de informação que tem que ser veiculada, sempre numa filosofia. Cada um tem que fazer o que sabe. Se puserem um meato agora destes novos do marketing a fazer chouriços, não dá mais nada. Tal como se puserem a nossa velha Otávio, que faz principalmente a cabeça de chave, se a puserem a debitar opiniões sobre as questões da fiscalidade ou outra situação, nem uma coisa nem outra. É esta complementaridade, é esta simbiose de situações que não rejeita nem deve banir do seu contacto as questões da modernidade. O produto tradicional está em condições de competir com todas as regras de saudabilidade, de higiene, de tudo que for necessário. E com as inovações possíveis à volta deste esquema todo. E quando fizermos isto, estamos a transportar um produto daquela cadeia produtiva comezinha provinciana, estamos a poder então extrapolá-lo para outros voos em termos de mercado. Começa nas grandes superfícies, a nível local, a nível do país, e depois pode chegar lá para outros locais. O que é que me dói? É a gente às vezes assistir, a ver dilapidar este potencial todo que está subjacente a isto tudo, e reciclarmos e não fazermos nada. Nós tivemos uma fase que foi quase bombástica, quando os produtos ganharam isso uma certa visibilidade, um determinado tipo de visibilidade, e de repente entrou aquilo tudo em derrapagem porque começaram a aparecer as entidades das qualificações, dos HACCP, tudo a chular para o tempo. Todas estas entidades, sem que elas ainda tivessem criado uma estrutura de consistência. E, portanto, enfim, é um pequeno ponto.
Hoje luta-se contra uma coisa que não foi hoje aqui abordada e que é gravíssimo, que é o abuso de posição dominante por parte das grandes superfícies, que estão a fazer com que os produtores retirem as suas marcas próprias. Não lhes convém ter um produto diferenciado nas lineares. É uma coisa terrível.
Se calhar é uma das outras situações que pode enviar para o grupo parlamentar.
É o abuso de posição dominante por parte dos Não, isto tem que ser visto e o Parlamento tem aqui capacidade ou pelo menos força política, porque estão de facto a esmagar as marcas nacionais, já não são só as dominações, as marcas em geral estão a desaparecer com as marcas próprias.
Já hoje aconteceram negociações ao nível das grandes superfícies, ao ano de facto, quando o
referir-se das etapas, é para a hora que eu entro. Muitas vezes a pessoa não resiste a começar a navegar problema porque está a sobreviver. Quando aqui há uns tempos atrás, houve essa hecatombe das alterações dos preços dos combustíveis, com o gasóleo e das rações. E de repente o preço do leite, por exemplo, do leite de ovelha, foi absolutamente imperioso que fosse atualizado o preço, de acordo com os preços de alguns fatores de produção. Contactados as grandes superfícies, foi despedido o seguinte: para atualizar os preços, de acordo com esta atualização, tinha que ser feita à montanha. E simplesmente nem pensar que esta doutrina do baixo preço, e cada um tem que ter o mais baixo preço, vai deitar a perder toda esta filosofia. Vai destruir este esquema todo, porque não há milagre. Não há milagre. Não é possível fazer um produto dentro de um determinado figurino abaixo de um determinado limiar. E depois todos têm a sua capacidade de resistência, que é sobreviver durante um determinado período, chega uma altura que tem duas opções. Ou fecham a porta, ou entram na aldrabice. E quando entram na aldrabice, estamos a tentar aprender essa história toda.
Muito obrigada. Espero que a associação que mantenha o contacto com a Assembleia da República, encontrei a Assembleia da República com a associação, sejam as melhores sociedades para a associação e um bom trabalho e da determinada reunião.
Obrigado.